Thanks for listening to this Arrow FM podcast, shared on accessmedia.nz with the support of New Zealand On Air.
Música Boa, com Marina Lira.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Música Boa. Eu sou a Marina e essa semana a gente vai ter mais músicas brasileiras que eu trago aqui pra vocês. Não sei se vocês que escutam são brasileiros ou se são daqui e gostam de escutar música em português. A primeira música, ela foi uma análise feita, lembrando que eu trago análise de um site. A análise ela foi feita pela Erika Freire e é uma música do Raul Seixas, Mosca na Sopa. E a Mosca na Sopa é um dos exemplos, né, que mostra a criatividade e a inteligência do Raul Seixas, que nasceu em Salvador. A música ela foi lançada em 1973 no álbum Krigaha Bandalô, que foi o primeiro trabalho do Raul. E Mosca na Sopa ela tem influências do candomblé, o que se percebe também logo no início da música, com as misturas de ritmos e de batidas, né? Em um contexto geral, a música faz uma ironia ao período da ditadura militar, no qual a mosca é a representação do próprio Raul, que sempre incomodou os policiais e a censura, que eram tão presentes, né, naquela época. Tanto que o roqueiro e o seu grande parceiro de composições, o escritor Paulo Coelho, foram levados ao DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, para se explicar, né, o significado de fato do álbum Krigaha Bandalô, que é o nome do primeiro trabalho solo do cantor. A gente bem sabe que a mosca é um inseto bastante inconveniente, né? Que fica perturbando. Então, a sopa é o governo militar. Só que não adianta oprimir a mosca. Tem que expulsá-la, porque quanto mais se repreende, mais ela volta a infernizar, né? Assim, é o cenário de um dos períodos mais conturbados do Brasil. E Raul soube burlar, né, a censura em alguns momentos para passar a mensagem que ele queria. Então, assim, a letra de Mosca na Sopa tem diversos trechos que se repetem algo proposital para deixar clara a mensagem, né, e o simbolismo da própria mosca, que é um inseto complicado, irritante e que sempre vem nos perturbar quando a gente está comendo, né? Então ele fala assim: eu sou a mosca que pousa em sua sopa, sou a mosca que pintou para lhe abusar. O Raul começa a estrofe apresentando a cena de uma mosca que pousa numa sopa e que de alguma forma abusada é um retrato do próprio cantor, né? É preciso analisar também que a música faz parte desse álbum, cuja capa traz uns aspectos simbólicos muito provocativos para o período, no qual os artistas não conseguiam se expressar livremente. Era preciso sabedoria para continuar fazendo arte de forma meio que, de uma maneira sublimiar, digamos assim. O Raul parece sem camisa na capa, com um colar de um medalhão com o símbolo do Nepal, e na sua mão direita ele tem um desenho de uma chave, a mesma que aparece mais tarde no símbolo da sociedade alternativa, e o olhar do roqueiro na capa é irônico. E ele fala assim: eu sou a mosca que perturba o seu sono, eu sou a mosca no seu quarto azubiar. Essa estrofe ela repete a primeira, porém ele acrescenta a palavra zumbiar, né, que teoricamente ela não existe no dicionário, mas representa o movimento de que as moscas fazem. Do zumbido ele faz o verbo, sem dúvida representava o tremendo barulho que o Raul estava apenas começando a fazer. E ele fala assim: não adianta vir me detetizar, pois nem o DTT pode assim me exterminar, porque você matou um e vem outro em meu lugar. Nesse trecho, a música ela ganha um ritmo mais rápido e a provocação se torna mais evidente, né? Ele ressalta que não adianta detetizar, não adianta calar, matar ou impedir tudo que os militares naquela época estavam fazendo, né? Não exterminam, vem outro no lugar e o rebuliço continua. Afinal, alguém que tinha que fazer a oposição não é verdade, né? Era também um grito de revolta do Raul e de outros artistas. E ele fala assim: atenção, eu sou a mosca, a grande mosca, a mosca que perturba o seu sono. Eu sou a mosca no seu quarto, do zumbiar. Observando e abusando, olha do outro lado agora. Eu tô sempre junto de você. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quem é? Mosca, meu irmão. Se utilizando do humor, né? Algo que é muito marcante na trajetória dele, na letra da mosca, na sopa, ele continua agora pedindo atenção para um inseto gigante, né? Não era um inseto pequeno, sem importância, era algo bem visível. Era gigante e capaz de perturbar o sono, de entrar no quarto para zumbiar. E repare que ele complementa, né, essa estrofe falando sobre a observação e ironiza dizendo que está sempre junto com você. O Raul usa o pronome eu, mais uma vez dando a entender de que a mosca se refere a ele próprio, né? mas também podemos interpretar na música através de uma visão geral sobre o que a ditadura simboliza naquela época, né? A mosca é o próprio povo e a sopa seriam os militares, que é uma grande metáfora utilizada pelo Raul Seixas. É, o povo, apesar da opressão descarada do regime, incomodava porque sabia de alguma forma ou de outra se opor, né? Talvez não através da luta, mas de respostas singelas. Tanto que um ano depois do lançamento desse álbum, o álbum Gita, que foi lançado em 74, ele vendeu mais de 600 mil cópias. Então, assim, o Raul ficou bem famoso e ele é um dos maiores compositores brasileiros. Ele nasceu em Salvador e, antes de alcançar o sucesso, né, de se tornar um mito que hoje conhecemos, ele deu aula de violão em inglês para sobreviver. E agora vocês vão ouvir Mosca na Sopa, do Raul Seixas.
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar.
Vocês acabaram de ouvir Mosca na Sopa, do Raul Seixas, e a próxima música vai ser um gênero completamente diferente, mas eu espero que vocês gostem. Então, o gênero da vez vai ser heavy metal, e essa análise ela foi feita pela Ana Paula Marx. É uma música da banda Sepultura. A música se chama Rata Mahata. E a Sepultura é uma grande banda heavy metal brasileira. E com uma mistura de ritmos brasileiros e umas pegadas pesadas de guitarra, a música do Sepultura mostra, né, influências indígenas, africanas e coloniais que marcam o Brasil e desponta como um hino de resiliência popular. E para compreender o significado de Rata Mahata do Sepultura, o primeiro passo é conhecer as origens da música, né? Que foi uma parceria inédita de uma das maiores bandas de rock nacional com o cantor e compositor Carlinhos Brown. A faixa ela foi lançada em 96, reflete um período em que o Sepultura estava profundamente conectado com as suas raízes culturais brasileiras, explorando e incorporando elementos, né, da música e da história do país em suas composições. A banda, que até então era conhecida mundialmente pelo seu som agressivo e pesado, decidiu mergulhar na mistura de ritmos e influências culturais do Brasil, trazendo mais para o metal uma nova e ousada perspectiva, né? A composição ela é fruto da parceria entre o Sepultura e o Carlinhos Brown. Essa mistura fundiu a força do metal com a riqueza dos ritmos afro-brasileiros e assim surgiu Rata Mahata. O Brown ele adicionou camadas percussivas, né, e uma sonoridade tribal que se alinharam perfeitamente com a proposta do Sepultura e de representar a realidade do Brasil, né? A letra seguiu a mesma fórmula, exaltando figuras históricas muito populares em todo o país, como o Zumbi, o Lampião, o Zé do Caixão, além de abordar a vida nas favelas e nas comunidades marginalizadas, né? Também aparece na letra termos do cotidiano das periferias, como biboca, garagem, favela, fubanga e um raro exemplo de música do Sepultura com palavras em português, né? A inspiração para a composição surgiu de uma observação simples. Os ratos, assim como a vida, pode surgir em qualquer lugar, inclusive nas grandes metrópoles, né? E o título Rata Mahata, aliás, é uma combinação das palavras ratos com Manhattan, que é uma ideia do Carlinhos Brown, que simboliza a fusão entre o Brasil e os Estados Unidos, né? O significado de Rata Mahata do Sepultura é um retrato da realidade social brasileira com um foco especial nas periferias e nas classes menos favorecidas. A canção utiliza uma linguagem crua e direta, né, para pintar um quadro vivido na vida das ruas, utilizando termos que remetem à pobreza, à marginalidade e à luta pela sobrevivência. A música começa com uma lista de termos que descrevem espaços marginalizados e precários, lugares onde a vida é dura e as condições são bem adversas, né? Então tem biboca, garagem, favela, fubanga, maloca, bocada. E a repetição dessas palavras cria um ritmo quase hipnótico, reforçando a ideia de que essas realidades fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. O ritmo frenético ele intensifica o impacto da letra e a palavra Rata Mahata ganha força de um mantra, né? No decorrer da música, a menção de figuras como Zé do Caixão, Zumbi e Lampião conecta a letra com as figuras da história brasileira, né? Cada personagem citado tem seu próprio motivo de ser. O Zé do Caixão ele simboliza a irreverência e a transgressão. O Zumbi é um símbolo de resistência contra a escravidão e o Lampião é o ícone, né, de rebeldia. Na sequência, os versos indicam um contraste entre diferentes realidades urbanas, sugerindo que as condições difíceis das favelas e periferias não são exclusivas apenas do Brasil. As expressões "vamos detonar essa porra" e de alguns palavrões no final da música adicionam um tom de raiva, né, e rebeldia, refletindo a vontade de romper com as limitações impostas pela sociedade. A faixa continua a ser listada como uma das obras-primas do Sepultura, sobretudo em suas realidades pós-Irmãos Cavalera, né? A canção abriu o caminho para que outras bandas de metal também explorassem elementos culturais, locais, e criando-se uma sonoridade mais rica, né, e diversificada. Então, vou trazer para vocês Rata Mahata, do Sepultura.
Thank you.
Vocês acabaram de ouvir Rata Manhattan, do Sepultura. E a próxima música, mudando mais uma vez completamente de ritmo, vai ser um clássico, que é Asa Branca, que é um hino nordestino, do Luiz Gonzaga. E Asa Branca ela foi composta há mais de 70 anos, né? Essa análise ela foi feita pela Luísa Pérez. E é uma canção de choro, que é um gênero que leva alguns instrumentos bastante típicos, como o violão de sete cordas, o cavaquinho, a flauta, o bandolim e o pandeiro. A Asa Branca ela foi escrita em 1947 por dois compositores nordestinos, que é o Luiz Gonzaga e o Humberto Teixeira. Os dois criaram a música nos estúdios do RCA, no Rio de Janeiro, no dia 3 de março. Fato curioso é que a canção não foi muito bem aceita pela gravadora a princípio. Entretanto, por uma insistência, né, de Gonzaga, eles acabaram cedendo e produzindo o que hoje é considerado um hino dos sertanejos. E quando a gente fala de sertanejo, não é do estilo de música, né, que toca nas rádios hoje em dia, não. Sertanejo é de quem vem do sertão. E a música começa assim: quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus ao céu, ai, porque também judiação. Perguntei a Deus ao céu, ai, porque também judiação. Já nos primeiros versos, a gente pode entender que a terra ardendo, né, quando a fogueira de São João se refere ao contexto da seca e que se passa a narrativa da canção. As queimaduras, né, que destroem o solo, a fauna e a flora da região são comparadas à fogueira das famosas festas juninas. Vemos também um tom de preocupação e agonia do personagem da canção por ver a terra em que vive, né, passando por tudo isso. Que brasileiro que fornalha, nenhum pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por farta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. No começo, né, dessa estrofe, novamente o autor se refere ao calor das queimadas, que é um termo braseiro e fornalha, e ressalta que nenhuma plantação consegue sobreviver, né, diante dessas condições. Logo depois, o personagem fala sobre a falta da chuva, também acarreta a perda de seu gado e do seu cavalo alazão, né, que morrem de seca durante a seca. Até mesmo a asa branca bateu asas no sertão. Então, se eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Então, se eu disse a Deus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Aqui a gente aparece o nome, né, da música, que é a asa branca. A asa branca é, na verdade, uma ave, que também é conhecida como pombo pedrês ou pomba trocaz. Além disso, essa ave representa, né, a esperança para que chove, portanto, a sua fuga demonstra que não choverá por ali tão cedo. A esperança que o clima melhore se vai com a asa branca. Vendo que até as aves estão migrando do sertão, o personagem é forçado a migrar da região para ir atrás de oportunidades, né? Então ele dá adeus ao seu amor, Rosinha, para tentar a vida em outro lugar. Hoje, longe muitas léguas, um trecho de solidão. Espero a chuva cair de novo para mim voltar para o meu sertão. Nessa parte, o personagem está bem longe do seu lar e do seu encontro solitário. E se encontra solitário, né, uma vez que tem que deixar sua família. E ao mesmo tempo, ele não deixa de ter esperança de que a chuva voltará a cair, né? Quando vejo dos teus olhos se espalhar na plantação, te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Nesses últimos trechos, ele consola o seu amor, prometendo que irá voltar com coisas melhores, e quando a chuva voltar, deixando as plantações vivas novamente, tão verdes quanto a cor dos olhos dela. A Asa Branca é um retrato da realidade vivenciada por várias pessoas do sertão na época, e acima de tudo, da força, né, das pessoas. Então, eu vou tocar para vocês agora Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Acabaram de ouvir Asa Branca do Luiz Gonzaga. E para terminar, a gente iniciou o programa com a música do Raul Seixas, e para terminar, a gente vai terminar com uma dele também. Essa análise ela foi feita pela Érica Freire, e a música vai ser Cowboy Fora da Lei, que é uma música que foi lançada em 87, 2 anos antes da morte do Raul Seixas. Numa pegada country, né, com arranjos de violão e banjo, a canção foi o maior destaque no disco Wabalubalabembum, com direito à estreia de videoclipe da Rede Globo. O Raul vestido de cowboy, né? E a música, Raul parece não ligar. Ele fala assim: mãe, não quero ser prefeito. Afinal, vale mais a pena ser uma pessoa comum e continuar viva do que arriscar um grande cargo ou virar um ídolo e acabar morto, né? É sobre isso que a letra de Cowboy Fora da Lei fala. Ela foi gravada em estúdio independente em São Paulo. Entre fevereiro e dezembro de 86, a música presenteia os fãs de Raul com um ritmo alegre e um videoclipe bem humorado. Na época, o Raul foi convidado pela Globo para gravar o videoclipe. E outras, há diferentes interpretações, né, sobre a letra. Inclusive, há muitas críticas apontadas que o Raul teria desrespeitado a figura de Jesus Cristo. Outras vertentes acreditam que Cowboy Fora da Lei foi inspirada na morte do Tancredo Neves, que era o presidente eleito na época, em novembro de 86, mas que não tomou posse. Adoeceu durante a campanha eleitoral e foi internado com fortes dores abdominais e faleceu, né? Ao analisarmos a letra, é possível observar que o Raul não chega a fazer qualquer tipo de menção ao presidente morto, porém ele reflete sobre o medo da morte e se de fato valeria perder tanto tempo da vida tentando virar um mártir. Então a canção tem apenas três estrofes, porém é suficiente para ganhar diferentes versões. E diferentes interpretações, né? Contudo, que o Raul se propunha fazer gera polêmica, né? Então, ele fala assim: Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e que alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso se ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Na primeira estrofe, temos um Raulzito declarando para sua mãe que não quer, que não deseja ser prefeito, né? O cargo, então, visto pela sociedade como alta importância. Sinônimo de reconhecimento social, né, de bons ganhos econômicos. Acontece que quem se destaca em cargos com figuras públicas corre o risco também de ser assassinado, né? O Raul, ele se deu conta de que não quer passar por isso, não vale a pena. Logo em seguida, salienta que não precisa ler jornais, porque sabe muito bem mentir sozinho, sugerindo assim que a imprensa manipula, né, e mente. E em seguida ele fala assim: Papai, não quero provar nada, eu já servi à pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Ô, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Morrer dependurado numa cruz. Enfatiza essa mesma ideia de que na segunda estrofe, aonde agora tem um papo reto com seu pai, dizendo que não quer provar nada, né? Lembra que já passou dos 18, cumpriu as obrigações de se alistar e agora quer uma vida tranquila, né? O roqueiro estava numa posição de sucesso, tinha notoriedade, né? No trecho todo, mundo cobra a minha luz, ele deixa claro que não quer se tornar um símbolo e nem que as pessoas o sigam. O que é preciso entender é que o Raul era um buscador, né? Ele queria compreender a experiência e reconhecer o que diziam os livros sagrados e culturais. E não necessariamente uma crítica, mas sim uma forma de se questionar, inclusive, sobre o papel das instituições. Ele fala assim: Não sou besta para tirar a onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy. Cowboy fora da lei, durante que Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar para a história com vocês. Na última estrofe, ele brinca que não basta para tirar a onda de herói, reforçado mais uma vez. E que muitos daqueles que eram os caras que lutaram por uma causa, que falaram as nações, acabaram morrendo, né? Então, para vocês, eu vou tocar essa música, que é a última música que a gente vai tocar hoje no programa. Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas.
Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi à pátria amada e todo mundo cobra minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. Do Durango Kid só existe no gibi. E quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês.
Vamos entrar pra história, pessoal.
Alguém pode.
mais. Mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada. Eu já servi a pátria amada. E todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo. Deus livre, eu tenho medo. Morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Rambo Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Cowboy fora da lei. Do Rambo Kid só existe no gibi. Quem quiser que fique aqui, entrar pra história é com vocês.
História, samba grande.
E essa foi Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas, e é assim que a gente termina o programa de hoje. Até a próxima semana.